A auditoria da União Europeia descobriu mais de 100 casos de contaminação da carne brasileira. Vejam só, e há uma nova ameaça de restrições a estes produtos, e que é resultado de uma auditoria apresentada por ministros da Agricultura da Europa, numa reunião que aconteceu em Luxemburgo. E eles deixaram claro, essas autoridades, que estão muito preocupados com a situação sanitária das exportações do Brasil. Um levantamento realizado no mês passado, em maio, em fazendas e frigoríficos brasileiros, concluiu que o controle é insatisfatório e que, mesmo depois da Operação Carne Fraca, o governo não implementou o prometido. Quer dizer, e há mais riscos, né? Portanto, para esse produto que conquistou, a duras penas, claro, um destaque na economia mundial, no mercado mundial. Eu vou conversar sobre o assunto agora com a professora Simone de Carvalho Balian. Ela é professora doutora livre docente do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. E a área de especialização é justamente em inspeção sanitária dos produtos de origem animal. Professora Simone, muito bom dia e seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Tudo bem?
Tudo bem, muito bom dia a você e a todos os ouvintes. É uma grande satisfação poder participar.
Professora, mesmo depois de uma operação com a dimensão dessa Operação Carne Fraca e a própria iniciativa do governo em mudar, né, a legislação que era antiga para deixar mais claros os termos e facilitar a fiscalização na medida em que justamente esta área foi afetada pela operação, ou seja, havia por parte de órgãos que deveriam fiscalizar, né, conivência com irregularidades, mesmo depois de todo este processo, vem uma nova ameaça para esse tipo de produto. O que que acontece exatamente? O problema do Brasil não é falta de lei, o problema é essa lei valer na prática. E nem diante desse susto, porque a gente sabe a consequência para o setor que foi essa operação, não é? Como é que a senhora vê, como é que a senhora avalia a situação?
É, realmente, isso que você disse é um fato, né? A gente tem vivido o Brasil aqui uma série de situações bastante desagradáveis, não somente, né, no setor produtivo da carne, mas vamos falar especificamente sobre ele. Esse evento, né, que nós tivemos aí com a Operação Carne Fraca, que abriu todo um espaço e também uma atenção um pouco mais, né, detalhada para esse setor produtivo, trouxe o que para nós, né, profissionais da área, eu, né, na categoria de docente, formando novos médicos veterinários, vejo com muito bons olhos, né, apesar de todas as repercussões negativas. Primeiramente, a gente precisa chamar a atenção da questão que, às vezes, o noticiário, né, uma reportagem sai para nós e ela é colocada de uma maneira como se tudo fosse problemático, né? Como até você mesmo fez aí a reportagem agora sobre a ação da União Europeia, né? O controle é insatisfatório, vírgula, né? Ele é insatisfatório e a ação de alguns frigoríficos é questionável, né? Uhum. Alguns. Uhum. Então, nós descobrimos com esse processo da carne fraca que realmente nós temos problema não só no serviço oficial, temos problema no setor produtivo, mas isso não representa a maioria, né, não representa essa importância que o Brasil tem em termos de produção e especialmente de exportação da carne bovina. O que aconteceu é que a União Europeia tem, né, anualmente uma ação, uma missão de fazer auditorias nos países, nos frigoríficos que exportam produtos, né, e com a Operação Carne Fraca, adiantou esse processo. E claro, né, como eu disse, os olhos, né, ficaram mais atentos. E chegando aqui, como, né, saiu essa informação, né, mais de 100 casos de não conformidades, né, de problemas microbiológicos, principalmente de salmonela, né, e Escherichia coli, que são agentes patogênicos, mas lembrando, né, de novo a questão da informação, que isso foi um apanhado dos últimos 2 anos, né, de análises rotineiras e obrigatórias que os frigoríficos têm que fazer. Também precisaríamos avaliar quantos frigoríficos estão envolvidos nessas 100 análises não conformes, né? Então, uhum, a gente precisa tomar um certo cuidado para não generalizar o processo. Veja, não estou dizendo que não há problema. Sim, há. Temos problema sanitário, né? E aí a grande questão foi que quando o Ministério identificou esses problemas, né, como eu disse, dois anos, né, um levantamento de dois anos de não conformidades de alguns frigoríficos, ele não informou a União Europeia. Então, quando ela chegou agora, né, depois da Operação Carne Fraca, para fazer auditoria e tomou conhecimento, né, esses auditores ficavam, né, entre aspas, bravos e com razão com o Ministério da Agricultura, mas por que vocês não nos informaram, né? E pelo que a gente tem de informações divulgadas, né, à população em geral, o Ministério se colocou numa defensiva, né, dizendo, ah, nós tínhamos o receio de deslistagem, né, de retirar os frigoríficos, não só aqueles, mas todos, né, impedir a exportação. Isso foi entendido pela União Europeia como uma não conformidade, aí não só dos frigoríficos, né, que já tinham problema, mas também do Ministério. Então ficou uma situação ruim.
Pior,
né?
Pior, né? O que a senhora está dizendo é, vamos encarar o universo, que de fato a gente tem que dimensionar. Então são 100 dentro de 5, 6, 7 mil frigoríficos, de toda forma. Mas o problema é essa, a parte contamina o todo, infelizmente, né, professora? A parte contamina o todo.
Má conduta, né? Com
certeza. Sem dúvida, né? Por que não teria, então, esclarecido? De toda forma, então vamos colocar, vamos detalhar um pouco mais isso, que eu acho que é uma proposta absolutamente correta. A gente tem que dimensionar mesmo as informações, né? Organizar. Esse é o papel, inclusive, do comunicador, do jornalista. Então, vamos lá. Nesse lote pode ter sido pequeno, vamos supor que tenha sido pequeno, mas depois da imagem que ficou com a operação, isso acaba tendo uma dimensão maior. Agora, que impacto isso pode ter? Vamos deixar claro. O Brasil exporta o quê? Carne de cavalo, carne de boi, carne de frango, carne de porco. Me parece que o que acabou ficando suspensas foram as importações da carne de cavalo do Brasil.
Isso, de imediato, exatamente.
Não é?
Exatamente.
Mas já ameaçaram que o risco pode, né, que essa preocupação pode atingir a carne bovina e de frango. E aí seria realmente um desastre para as exportações brasileiras.
Exatamente. Foi dessa forma mesmo. E agora a grande questão é essa confiabilidade, né? Quer dizer, a gente extrapola até o fato dos problemas existirem, né? Existem, e se existem outros, né? Se serão descobertos ou não, mas daí a questão já fugiu desse âmbito, né? Agora tá, a relação está em termos da confiança. E precisa realmente, e de fato está acontecendo por parte do Ministério da Agricultura, um esforço bastante grande para retomar essa credibilidade, né, um esforço junto aos frigoríficos e também junto à União Europeia, para retomar não só, né, a boa conduta, os bons sistemas de autocontrole, né, sanitário dentro do frigorífico, e também a credibilidade para manter essa posição, né, do Brasil, imaginando, né, todas as dimensões que são atingidas, né, sociais, econômicas, políticas.
Agora, professora Simone, as deficiências se referem tanto a respeito às normas sanitárias quanto às práticas oficiais de certificação. No contexto da Operação Carne Fraca, houve uma mudança, uma mudança até positiva, uma atualização das normas de fiscalização.
Isso,
elas se tornaram até mais rígidas. Queria que a senhora explicasse um pouco isso. Isso veio no sentido de melhorar mesmo esta fiscalização, mas será que o efeito ainda não pôde ser sentido dessa modificação?
Saiu uma reportagem na Reuters, temos aqui informação, dia 19 de junho, né, de ontem, às 7h30 da noite, onde a empresa TCP Latam, companhia especializada em reestruturação de empresas, comenta, né, seus técnicos, que teremos que viver aí mais 18 meses para que a situação se estabeleça, né, volte a uma normalidade. Realmente tem um período, né? Porque, veja, a mudança da legislação, que é o nosso regulamento máximo, né, nacional, que sofreu essa alteração, agora dia 29, né, de março deste ano, ela traz, inclusive, né, para dar um exemplo, a introdução de uma ferramenta que é a análise de risco. Então, veja só, se a gente for analisar de uma maneira mais profunda, eu preciso que todos os técnicos conheçam a ferramenta, né, técnica e cientificamente, saibam utilizá-la, saibam interpretar os dados gerados com o uso dessa ferramenta, né? Estou só dando um exemplo. Então, o processo, ele é razoavelmente lento, né? Se a gente parar para analisar o conhecimento, a execução, a obtenção de resultados, por exemplo, uma empresa, vamos imaginar que tenha um problema lá com a salmonela ou a Escherichia coli, né, dessas que tiveram não conformidade. Será que há problemas de layout, né, de fluxo de processo, de equipamentos, de capacitação de mão de obra? Então, isso é resolvível? Com certeza. Porém, não vamos conseguir de uma maneira tão rápida. Talvez, né, a ação que é possível, que é o que o Ministério faz, ele fecha, né, ele interdita, ele bloqueia o processo e aí ela coloca tudo, né, em andamento agora num novo sistema, numa forma segura e aí volta a produção, né?
Então leva um tempo. Leva um tempo considerável.
Leva um tempo, né? É complexo o processo.
Agora, na sua avaliação, todo esse processo da deflagrado com a operação e agora os ajustes necessários vão restabelecer a imagem que o Brasil e a carne brasileira conquistou no mercado? Quer dizer, também é uma questão de tempo, isso vai ser... Em que medida isso afetou e como é que a gente pode restabelecer essa imagem que o Brasil tinha, na sua avaliação?
Bom, eu acredito que sim, porque veja, nós já, como você até colocou no início da entrevista, nós já adquirimos essa posição com realmente o esforço conjunto do setor produtivo com o Ministério da Agricultura. Então, primeira conclusão, nós somos capazes, nós temos condições, temos conhecimento. Essa situação é talvez uma das mais importantes que nós já vivemos, colocando em crise todo esse potencial de trabalho e de geração, né, de recursos e de bens para o nosso país. Então, acredito que isso realmente vai abrir os olhos de todos nós. Eu creio que já fez isso, né, a mudança de legislação, a mudança de conduta, as ações firmes que nós já tivemos do próprio Ministério dentro, né, do seu próprio corpo de técnicos, até com demissões. Eu creio que já está acontecendo essa mudança. É que ela vai, né, se fazendo e só daqui um determinado volume, né, de modificações é que isso se torna tão expressivo a percepção, né, comum da população. Mas eu entendo que já está acontecendo, a repercussão é extremamente positiva, porque o rigor, né, é como eu lhe disse, essa mudança de legislação, a introdução de novas ferramentas, de uma forma de trabalhar mais padronizada, né, como nós temos agora infrações catalogadas, né, e criando scores, né, de baixo, médio, alto, né, gravidade, as punições, as multas, isso tudo é uma demonstração do aprimoramento desse trabalho. Então, eu já vejo como bons resultados.
É sem dúvida.
Percorrer essa fase, né, da transição, ela é bastante dolorida, né, para todos nós, né, inclusive os consumidores.
O que só me causa estranhamento, e as autoridades europeias fizeram justamente esse destaque, é que para elas, o Ministério da Agricultura tomou algumas providências naqueles 21 estabelecimentos que foram incriminados, foram suspensos, mas na visão dos europeus, o Ministério da Agricultura julgou que não era necessário investigar outros estabelecimentos e também planejar ações para eles, na medida da necessidade do mercado para fortalecer esse sistema de controle. Então, talvez o timing brasileiro seja um.
Exatamente.
O mercado. E é claro que o mercado europeu, vamos destacar também, né, professora? O mercado europeu vai cobrar exigências. É uma disputa muito acirrada por esse mercado. Há muita gente querendo ocupar esse espaço do mercado da carne brasileira. Então, é claro que o rigor será muito grande. E eles querem. O problema é o timing no Brasil. As coisas são muito lentas no Brasil, né? E nem sempre as autoridades internacionais têm esta paciência,
isso,
né?
Isso, exatamente. E como eu lhe disse, essa não informação, né, já anterior, antes da vinda da União Europeia, daquela situação de não conformidades, isso foi uma gota d'água que aí ampliou essa preocupação e essa situação um pouco, né, de mal-estar nessa relação, né, da União Europeia com o Ministério da Agricultura, né, nosso aqui no Brasil. mas a gente tem uma posição bastante positiva, né? Eu acredito que até pelos colegas todos que a gente conhece, né, envolvimento que a gente tem com profissionais, né, junto aqui, né, a academia, a formação de novos profissionais aí para o mercado, que temos muita gente capacitada e que está fazendo um grande esforço na busca de retomar principalmente essa credibilidade, né, e o rigor na exigência, como eu disse, dos sistemas de autocontrole dentro das indústrias. É uma questão agora realmente de empenho e de tempo.
Vamos acompanhar. Professora Simone de Carvalho Balian, livre docente do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Muito obrigada por seus esclarecimentos.
Eu agradeço demais a oportunidade. Um ótimo dia a todos aí na produção e também todos os ouvintes.
Obrigada, bom dia.